A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Erlane Santos e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Ensino. Vamos falar hoje sobre cultura digital e formação de professores. A cada dia, a tecnologia invade a sala de aula. Celulares, tablets e computadores contribuem para que o ensino seja mais interativo e dinâmico, principalmente quando se utiliza a internet. Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, revelou a percepção que os alunos tinham em 2017 sobre o uso da internet e a aprendizagem. 92% dos alunos das escolas públicas e privadas afirmam que as atividades realizadas na internet despertam a vontade de aprender coisas novas. Esta mesma pesquisa também analisou que 24% dos professores utilizaram a internet para desenvolver atividades com alunos. Utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula requer estrutura e capacitação. Afinal de contas, estamos imersos em uma cultura digital. Para conversar sobre este tema, convidamos o professor da UFPA, Benedito Pinheiro, a pedagoga e mestranda do Instituto de Educação Matemática e Científica, Bárbara Chagas. Quem também está conosco é a coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional da SEDUC, professora Simone Neves. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. A Rádio Web agradece a participação de cada um de vocês.
Muito obrigada.
É um prazer, obrigado.
Então, para a gente começar a nossa conversa, o que a gente pode entender por cultura digital e como ela se insere nesse debate dentro do ambiente escolar?
Acho que uma primeira questão, assim, se a gente pensar do ponto de vista pedagógico, acho que uma questão que se apresenta imediatamente é pensar a relação fins e meios. Então, tem uma professora chamada Raquel Barreto, que ela lançou uma categoria que eu acho importante para a gente pensar, que é usos hegemônicos e usos possíveis. Então, o que ela defende? Que tem um conjunto riquíssimo, assim, de possibilidades como meio, mas ao mesmo tempo tem também uma certa noção de que a tecnologia poderia solucionar os problemas da educação. Então, ela tenta fazer a conjugação dessas coisas. Vamos pensar nos usos possíveis, mas vamos ter cuidado com aquela noção do uso hegemônico como se fosse um remédio para tudo, né? E, enfim, eu acho que essa é uma questão básica, assim, que eu colocaria de início, e depois a gente pode desenvolvendo outras questões, né?
Professora Simone?
Então, concordando e dialogando com o que o professor Benedito traz, essa reflexão sobre a tecnologia como um meio, na verdade, no trabalho que é realizado nas escolas, com os professores, com os alunos, a nossa aposta é no sentido de que a tecnologia, de fato, por si só, né, ela não vai desenvolver, qualificar o trabalho realizado. Ela precisa concretamente da mediação do professor, das intenções concretas de um planejamento efetivo, né, das ações dos alunos, de pensar, usar essa tecnologia para quê, com que finalidade. Né? Então, eu penso que essas reflexões, elas são muito importantes e elas marcam esse posicionamento de imersão nesse mundo. Né? Quer dizer, a gente tem sempre, é muito recorrente essa fala. Hoje, os jovens estão imersos no mundo da tecnologia, no mundo da internet, mas estar imersos sem ter a tomada de consciência, sem ter um posicionamento concreto em relação ao uso consciente e crítico do uso dessa tecnologia, não tem muito sentido. Parece mais um recurso, mais um meio, como foi um dia, né, com grande ênfase, e continua ainda hoje a televisão e outros recursos, né? Então, para a gente é muito importante esse posicionamento do valor humano que tem no trabalho, na aposta, no trabalho que tem em relação à formação do professor e ao posicionamento do aluno nessa linha também.
Certo, professora Bárbara.
Então, eu particularmente acredito que cultura digital hoje é muito um momento. Antigamente nós tínhamos outros momentos. O momento da TV, quando surgiu, né? A televisão, nossa, surgiu a televisão. Telefone, então. Quando nós podíamos imaginar que as pessoas poderiam se comunicar a longas distâncias, né? Assim, através de um aparelho, o meu telefone. Então, hoje a gente tem uma cultura diferente, que é a que a gente chama de cultura digital. Né? Essa ideia do celular, da conexão, da informação em tempo real. Então, eu acredito que isso é um momento que nós estamos vivendo e lá na frente, daqui a 5, 10 anos, nós vamos viver um outro momento totalmente diferente, né? Com coisas muito mais avançadas do que a gente tem visto hoje. E concordando com os colegas, eu penso que em relação à educação, isso precisa ter bastante cautela. É comum a gente ver nas formações de professores, eu digo porque eu tenho trabalhado bastante com isso, que os alunos dominam a tecnologia. Eu discordo, eles não dominam a tecnologia hoje em dia. Eles dominam recursos que a tecnologia proporciona, em especial das redes sociais e dos jogos. Normal você entregar um celular para uma criança e ela mexer muito bem, acessar o YouTuber, né? Hoje em dia o YouTuber é a febre, né, dos jovens, todo mundo quer ser YouTuber. Mas em relação a aprender, isso não acontece. É difícil você ver uma criança ou um jovem aprendendo com algum recurso de um aparelho celular, por exemplo, que é o que nós temos de mais comum hoje na comunidade. E quem é que sabe disso? É a pessoa que trabalha com isso, né? Trabalha com educação, é o professor. Então, eu acredito que essa questão da cultura digital é um momento que nós estamos vivendo hoje que precisa ser apropriado pelos professores. E isso vai ser feito no âmbito da formação. No âmbito da formação, porque o que acontece? Nós temos algumas pesquisas também que dizem que nós temos muitos professores, vamos dizer assim, com uma formação muito antiga, né? E aí essa formação não condiz mais com o que os alunos têm interesse hoje. Os alunos estão lá na sala de aula e eles estão olhando ali para fora, do outro lado da janela, tem jogo digital, tem internet, tem YouTube, tem o vídeo não sei das quantas, tem a música nova que saiu, tem um mundo de coisas diferentes, né? E lá na nossa sala de aula a gente está fora dessa cultura. Parece que a escola não está acompanhando o avanço da cultura, né, que está acontecendo no dia a dia. Então, eu concordo com os colegas quando reforçam a importância da formação, né, e de que os professores precisam acompanhar cada vez mais essa evolução.
Você falou essa questão da formação dos professores, e essa pesquisa que a gente trouxe no início do programa, que foi realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apontou que 40% dos professores afirmam ter cursado disciplina específica sobre como usar computador e internet em atividades com alunos. Como vocês avaliam esse número? Vocês acreditam que isso é factível com a nossa realidade? E o que pode ser feito para melhorar essa questão da formação dos professores, para que eles possam saber usar as tecnologias dentro da sala de aula?
Eu acredito que realmente hoje em dia nós temos na formação inicial, em especial dos professores, uma determinada carga horária onde eles devem tratar de tecnologias para educação. Infelizmente, eu em particular acredito que essa carga horária é muito pequena, né, e que o que é tratado nesse âmbito ainda é muito superficial. E aí, quando o professor chega lá na realidade da escola, que é totalmente diferente, tem escola que não tem computador, tem escola que não tem internet. É muito comum você ver hoje uma escola que não tem uma estrutura mínima para trabalhar com esse tipo de recurso, né? Então, acontece aí uma certa disparidade. O professor em formação inicial, ele aprende a utilizar, vamos supor, alguns recursos que se usa com o computador, e ele chega na escola, ele não tem acesso a esse computador para trabalhar com os alunos, né? Então, eu acredito que uma das possibilidades é do professor trabalhar com o que ele tem à mão. Existe uma pesquisa, eu confesso que eu não recordo agora a fonte, mas indica que 72% dos nossos alunos da escola pública, eles já têm celular. Não necessariamente com internet, mas eles já têm um aparelho de celular. E existem uma série de ferramentas que você pode utilizar com o seu celular, offline, e que os professores não conhecem, né? Mas que poderia fazer uma certa diferença na sala de aula. Então, eu em particular analiso essa questão nesse ponto de vista, né? Que a formação, ela precisa acompanhar o que é possível hoje dentro da escola, né? E não só dentro da escola, mas na nossa comunidade de modo geral, né? Eu já vi alunos em Belém, em escolas no centro, que não sabem utilizar o computador, né? Que tem problemas com a digitação, com o teclado, mas que manuseiam muito bem o aparelho de celular, né? Então, olha o que está acontecendo, né? A gente pode até pensar que os alunos, eles estão deixando de usar mais o computador, estão utilizando mais o celular, porque é o que nós temos à mão. Né? Então, eu vejo as coisas por esse ponto.
Eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco mais ampla sobre a questão da formação do professor, porque eu acho que muitas das coisas que a gente discute na área da educação, ela acaba sendo remetida a uma questão fundamental, que é a valorização da profissão, né? A valorização efetiva da educação. Assim, todos os políticos, quando vão se candidatar, não há quem não fale isso. A educação é a prioridade número um para o país, etc. E tal. Mas, assim, na prática, se nós pensarmos assim, o que é valorizar de fato o professor? Não é só dizer que o professor é a profissão mais nobre e tal. É valorizar em termos de carreira, de salário, de condições e tal. Então, isso aí, em primeiro lugar, seria um fator de atratividade em relação aos jovens para a carreira. Assim como tem aquelas profissões mais prestigiadas socialmente, são os concursos mais concorridos do Enem, isso deveria acontecer para se valorizar realmente a educação, né? Quer dizer, os jovens buscarem investir muito da sua formação buscando essa carreira. E aí isso já começaria a ser um fator diferenciado na formação. Assim, eu não acho que a formação do professor, ela é uma formação muito forte no tradicional e depois e é frágil exatamente nas tecnologias de formação. Eu acho que ela, em muitos casos, enfim, há exceções, mas ela acaba sendo fragilizada no seu conjunto, digamos assim. O professor não se apropria corretamente das questões pedagógicas mesmo, das teorias pedagógicas, assim. E essa formação geral, ela acaba, queremos ou não, já transitando pelo campo das tecnologias. Porque, assim, até para fazer uma especialização, necessariamente o professor vai começar lidando com as tecnologias, até para fazer a sua tese, né? E nem que seja só a internet, o editor de texto e tudo mais. Então, acho que a gente precisa pensar que a formação... Sim, e um outro ponto também importante, essa questão do aluno dominar, né? Acho que a Bárbara já fez uma reflexão sobre isso, né? Já questionou essa coisa de que o aluno domina. Porque dominar também é pensar quando usar, como usar, para que usar. Eu estava vendo uma notícia que na França, em 2018, o parlamento francês, foi uma coisa polêmica, houve contestação e tudo, mas aprovou, assim, a proibição, fez uma proibição do uso dos telemóveis, né, dos celulares nas escolas, até mais ou menos 15 anos. E, por incrível que pareça, houve uma pesquisa com professores, pais e alunos, até os alunos aprovaram. Quer dizer, na hora que ele para refletir, ele percebe, porque tinha alunos que saíam várias vezes da sala de aula para poder usar o celular no caminho do banheiro. Existia uma série de mecanismos, assim, além do uso como fator de dispersão. Quer dizer, claro que é possível usar essas tecnologias como um fator pedagógico, mas se a escola não estiver devidamente preparada... E também não se vai dizer que toda atividade vai se usar. Existe atividade em que outros recursos poderiam ser mais interessantes, né? Então, assim, a gente vive isso lá na computação, eu trabalho na faculdade de computação, então, às vezes a gente vai dar uma aula de laboratório, mas a gente precisa, na metade da aula, fazer uma exposição e a gente pede para os alunos não ligarem os computadores. Mas é muito difícil, é quase impossível, assim, lá pelas tantas a gente vê que os alunos estão olhando lá para a tela, porque é uma coisa muito atrativa. Então, assim, saber usar vai envolver, até para os adultos, mas imagina para um adolescente, para um jovem, o que é lidar com o celular, se ele tem toda a liberdade e ele acaba lidando com aplicativos que são muito atrativos, acabam, como se diz popularmente, viciando, digamos assim, ver um certo vídeo, um YouTube, fica numa sequência e acaba não tendo um fator educativo, um resultado educativo, né? Então, acho que pensar em saber usar é saber dominar aquela tecnologia, os detalhezinhos de como fazer as coisas, mas também o que fazer depois com aquilo, né?
Certo, professora Simone?
Toda essa perspectiva de formação do professor, que é o... Há um bom tempo a academia vem debruçando suas reflexões, seus estudos, né, na necessidade de aperfeiçoar cada vez mais esse processo de formação, tanto na dimensão do aprofundamento teórico, quanto do aprofundamento mais pedagógico mesmo, né, dos conhecimentos que precisam estar na formação, né, na base da formação docente. Ela nos remete a pensar e a refletir que se... essas relações, elas precisam ser construídas com a tecnologia. Hoje nós encontramos, por exemplo, na rede pública, e aí eu falo mais especificamente da rede pública estadual, da qual eu hoje tenho uma interação maior com os professores, né? Na época em que muitos desses professores que hoje estão na sala de aula, na prática, os seus cursos de formação inicial, eles não tinham na sua carga horária. Quer dizer, se hoje a avaliação que a gente faz das ementas dos cursos, né, de licenciatura, ele já tem uma carga horária menor para focar essa questão da discussão sobre a tecnologia e o papel dela na dimensão do trabalho realizado na sala de aula. Imagine um professor que concluiu, né, ou realizou seus estudos iniciais, a sua formação inicial há 10, 15 anos, 20 anos atrás. Então, para esse professor é muito mais difícil compreender esse papel e perceber que hoje ele tem uma disputa também com esse conhecimento, que é um conhecimento importante. Então, o processo de formação continuada, que é um processo tanto a partir da especialização, né, dos cursos de pós-graduação, como as formações, né, realizadas a partir das iniciativas da secretaria, das próprias escolas, elas precisam caminhar no sentido de aproximar essa discussão, né, do que está colocada, da cultura make, dessa cultura digital, o que, que é interessante para os alunos, por que, que no momento que a gente precisa dialogar, eles pouco olham para a gente. Eu acho interessante Michel Serres, numa produção da Paulé Garzinha, né, que é um sociólogo francês, discute muito interessante, né, essa perspectiva de que hoje, de um modo geral, quando você encontra um jovem e ele está teclando, quer dizer, o movimento que ele faz com o polegar, ele está aqui falando contigo, está olhando, está vendo se o ônibus já vem, e ele está fazendo comunicação com várias pessoas ao mesmo tempo, com grupos, com possibilidades, né? Então, quando você encontra o professor e o professor olha e o professor tenta se né, dialogar também com essas possibilidades, com essas interações. Então é um movimento que precisa, né, ser garantido, ser respeitado, ser colocado mesmo à disposição, né, e permitir as condições. Eu vejo que hoje na Secretaria a gente precisa trabalhar ainda muito para esse processo de valorização profissional ter um local, né, ter um lugar de fato, que é garantir o tempo do professor estudar. Quer dizer, não adianta só um incentivo financeiro para que ele faça a formação, para que ele realize cursos, para que isso, né, ganhe alguma projeção em termos... Mas tem que ter local, tem que ter lugar, tem que ter, né, um momento importante para que esse professor possa também cuidar do seu movimento de autoformação. Eu penso que isso é um elemento importante e que a gente não consegue, por mais esforço que faça, garantir só na formação inicial. Então, todo movimento de formação continuada precisaria atuar para ajudar nesse processo.
A gente já está se aproximando do final desse primeiro bloco e no próximo a gente vai falar exatamente dessas ações, desses projetos que têm o objetivo de capacitar os professores para o uso dessas tecnologias. Mas antes a gente vai fazer a última pergunta desse bloco, que fala exatamente dos impactos que essas tecnologias causam na sala de aula. Um deles é a adoção de novas práticas de ensino. Os professores afirmam que quando eles utilizam tecnologias em sala de aula, eles acabam adotando novos métodos de ensino, descobrindo novos métodos de ensino que impactam diretamente no rendimento do aluno. Além disso, quais outros impactos vocês destacariam benéficos na aprendizagem dos alunos a partir do uso de tecnologias?
Eu queria destacar a aproximação entre o professor e o aluno. Eu sempre falo sobre isso quando a gente está fazendo formação, que parece que existe um muro dentro da sala de aula, né? O professor está aqui e o aluno está bem aqui, do outro lado, com outras ideias, com outras coisas. Parece que existe um muro ali que separa os dois dessa realidade. E eu acredito muito que quando o professor ele trabalha com tecnologia na sala de aula, ele acaba se aproximando mais desses alunos, né? E aí parece que esse muro quebra, parece que eles já fazem parte do mesmo mundo. E aí eu acho isso bem interessante. Inclusive, eu já ouvi vários relatos de professores falando sobre isso. Eu fiz uma formação em Anapu, ali na região do Xingu, sobre tecnologia. E naquele período, ali naquela região, há um plano de desenvolvimento rural para a região do Xingu, que é o PDRSX. Então, o PDRSX ele tem várias frentes de atuação e uma delas é a educação. E aí várias empresas se conectam a esse plano para executar ações de melhoria na área da educação por conta da usina, né? Tem ali a usina de Belo Monte e isso impactou muitos municípios, entre eles a Anapu. E a Anapu foi contemplado com escolas mais estruturadas, com internet, houve uma série de benefícios ali. E aí os alunos descobriram o Facebook. E aí a professora de português, se eu não me engano o nome dela era Silvana, ela me contou essa história, dizendo que aconteceu tudo isso na escola, os benefícios e tudo. E até então os alunos não tinham tanto acesso assim à internet e, consequentemente, nem a redes sociais como o Facebook. E ela me dizia que quando ela estava dando aula dela de português, os alunos não estavam dando muita importância, né? Ela falava aqui, falava da pontuação, da concordância, a gente conversando e não tinha muito acordo. Passou um tempo e isso se agravou. Né? E ela foi identificar que os alunos ficavam conversando ali, falando do Facebook, do mural, que eles postaram isso, que fulano postou aquilo. E aí, cada vez mais, ela perdeu espaço para o Facebook. E aí, o que ela fez? Ela disse assim, Bárbara, eu não fazia ideia de como é que começava. Né? E aí, eu chamei uma sobrinha minha e pedi para ela criar uma conta para mim no Facebook, para eu ver o que tinha de tão interessante ali. E assim ela fez. Ela levou um tempo, né, claro, para se apropriar, se organizar. Mas para resumir a história, dentro do Facebook, ela criou um grupo, incluiu alguns alunos e no momento da aula ela levou eles num laboratório e a aula dela ela fez ali dentro. Ela colocou só uma questão do português, vamos supor lá, a concordância aqui está de acordo, tererê. E aí um desses alunos comentou, né, lá, disse, não, eu acho que isso aqui está errado, não é assim. E o outro já discordou, disse, não, está certo. E aí o outro já veio ajudar. Então, houve ali uma dinâmica interessante, né, na sala de aula. E outros alunos tiveram interesse também de fazer parte desse grupo para discutir, porque os outros estavam falando. Então, assim, ela não fazia isso todo dia, né, isso era bem pontual. Mas a partir do momento que os alunos identificaram que ela não era mais um ser estranho dentro daquele grupo, né, que ela entendia que ela fazia parte, as relações mudaram. Né, então, isso foi uma coisa que marcou muito, né, nesse meu tempo de formação, e eu sempre falo isso nas formações posteriores, e eu acho interessantíssimo como a tecnologia ela pode favorecer essa relação, né, essa aproximação do professor com o aluno, dos alunos perceberem que o professor, ele não é uma pessoa, um adulto esquisito, que fala coisas que não tem muito interesse para eles. É uma pessoa que compreende a necessidade deles e que pode ajudá-los a melhorar, né, com outros recursos, com outras situações. Então, eu em particular particular, acredito que a tecnologia ela tem esse potencial, né, de aproximar essas relações.
Eu queria retomar uma questão que a professora Simone falou sobre a questão da criança e do adolescente multitarefa, né, que está fazendo uma coisa ou outra. Aliás, eu trabalho com uma teoria, pedagogia histórico-crítica, uma teoria pedagógica, e ela é fundamentada na dialética, quer dizer, a gente olhar a realidade como ela tem tentado nas contradições, né? Então, assim, tem benefícios e tem problemas juntos, e assim, às vezes, de uma forma tão unida que é até difícil separar, né? Por exemplo, há uma série de estudos que mostra que o adolescente, a criança, ela desenvolve intensamente, assim, uma habilidade reativa. Ela, porque ela está num ambiente ali, um aparelho, que ela agora carrega para todo lado, é portável, né? Ele vai, tanto que chama o telemóvel, né, no português de Portugal. Ele não é mais como o computador, que ele ficava parado, e não é mais como aqueles videogames de antigamente, que tinha que acoplar na televisão. O jogo está aqui, e as redes sociais estão aqui, e elas fazem notificações. Então, toda hora você abre e tem notificação desse, daquele aplicativo e tudo mais. Então, essa forma de interagir é uma forma sempre reativa. É alguma mensagem que veio, uma notícia que veio, acaba inibindo uma capacidade de ir buscar informação. É como se a informação chegasse para a gente, né? E aí, isso vai ter também uma questão bastante preocupante. Eu acho que na formação de professor, a gente precisa ver os usos, aprender a fazer os usos dos professores, mas também precisa refletir sobre essas questões que são inquietantes hoje. Por exemplo, quando se discutiu o marco civil da internet, se trabalhou uma questão que era um conceito que era chamado neutralidade de rede, que era que as pessoas pudessem ter acesso de forma igual a qualquer espaço dentro da rede, né? E não um acesso prioritário a um determinado aplicativo, né? E hoje o que é que a gente observa? Existem pacotes mais baratos de uso de internet no celular, que é o que é mais acessível, né? Você citou uma estatística que uma boa parte dos alunos já tem acesso ao celular, à internet, especialmente pelo celular, e aí você tem acesso ilimitado a esses aplicativos, que são aplicativos de grandes empresas, assim, o WhatsApp já é da mesma empresa do Facebook, né? O YouTube é da mesma empresa do Google, e aí são empresas gigantescas, inclusive os seus donos sempre estão naquela lista dos maiores bilionários do mundo, são empresas muito gigantescas, e elas se envolvem interesses comerciais importantes. Por exemplo, hoje o grande produto do Facebook somos nós, porque lá cada vez que você clica e você compartilha e curte, etc., eles podem criar um perfil nosso, melhor do que a gente. Ele sabe até que hora você vai comprar, quantas vezes você vai viajar no ano, baseado num perfil anterior, sabe? Sabe até seu salário, sem saber, porque ele, se você vai, viaja, vai no hotel, vai no restaurante e tudo mais, e essas coisas estão sendo mapeadas, né? A cada vez que a gente se desloca com o celular, com a localização ativada. Então, o nosso perfil é muito conhecido. Isso, inicialmente, foi usado para fins comerciais, né, publicitários, quer dizer, a publicidade hoje no intervalo do Jornal Nacional, da novela das nove, é caríssimo, caríssimo. E isso está seguindo outro modelo de publicidade mais focado, em que vem, você pesquisa sobre uma viagem e começa a aparecer, todo mundo já vivencia isso, né? E ultimamente tem aquele fenômeno que foi discutido nas eleições passadas de interferência, de possibilidade de interferência nas próprias eleições. Por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, o Brexit, aquela saída da União Europeia, a possibilidade de determinadas ações dentro, hoje ninguém sabe muito bem, nem inclusive são as possibilidades de uso para isso dentro do WhatsApp. Existe uma série de pessoas procurando entender isso, né? Então isso pode levar a uma situação de que a sociedade da informação pode se converter numa sociedade de desinformação, porque as pessoas não acessam os blogs assim, de forma muito ampla, porque o acesso ilimitado é aquelas plataformas, mas o meu pacote é muito pequeno para outras coisas, então eu acabo me informando a partir do Facebook, a partir do que chega para mim no WhatsApp, etc. Então eu queria colocar esses dois desafios que eu acho que tem que estar presentes na formação do professor, para ele pensar nesse uso e pensar também nos riscos, né, do ponto de vista até da sociedade como um todo, né, as possibilidades de manipulação, de um uso indevido das fake news, né? Que até se descobrir que aquilo era uma fake news, aquilo já provocou, e se esse aplicativo permite uma difusão em massa, isso pode trazer problemas de ordem política, de ordem econômica, etc.
Certo, professor. E é justamente sobre essas ações e sobre o que precisa ser discutido na formação dos professores e como isso é feito, a gente vai discutir no próximo bloco. Você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre cultura digital e formação de professores. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. Continue conectado. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o UFPA Ensino, hoje falando sobre cultura digital e formação de professores. Aqui no estúdio estão o professor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da UFPA, Benedito Pinheiro, a pedagoga e atualmente mestranda do INSE, Bárbara Chagas, e quem também está conosco é a coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional da SEDUC, professora Simone Neves. Então, a primeira pergunta desse bloco vai para o professor Benedito. O senhor coordenou, de 2014 a 2018, o projeto de pesquisa O Lema do Aprender a Aprender na Literatura da Informática Educativa, Problematizações a Partir da Pedagogia Histórico-Crítica. O senhor até comentou já um pouquinho disso, né? Mas como se estruturou esse projeto de pesquisa e o que ele revelou?
Esse lema do Aprender a Aprender é um termo cunhado pelo professor Newton Duarte, que é de Araraquara, também nesse campo da pedagogia histórico-crítica, e ele identifica que tem um conjunto de pedagogias que tem uma relação muito forte com o movimento da escola nova, que aconteceu especialmente nas primeiras décadas do século XX, mas que começa a se constituir desde o século XIX, que é uma contestação à escola tradicional, que é uma contestação legítima e necessária, porque a escola tradicional ela tinha elementos, às vezes o conhecimento pelo conhecimento, inclusive o autoritarismo, né? Mas há uma percepção de que muitas das vezes essa contestação ela acabou não considerando elementos válidos da escola tradicional. E seria necessário fazer uma espécie de superação por incorporação. Superar a escola tradicional, mas mantendo, assimilando os elementos válidos. Então, o que ele chama de pedagogias do aprender a aprender, digamos assim, seriam tendências a desvalorizar e desconsiderar a transmissão de conhecimento e valorizar excessivamente a construção do conhecimento pelo aluno. Então, esses dois polos precisam estar articulados, porque não se produz conhecimento sem se apropriar do conhecimento já existente. Isso aí é básico para quem vai fazer pesquisa. Assim, a revisão da literatura é que você vai se apropriar do que já existe feito sobre aquilo para poder avançar, senão não se avança. Então, querer que a criança construa conhecimento pode ser uma ideia interessante, mas ela precisa ser baseada exatamente numa possibilidade de se construir, entre aspas. Ele está, na verdade, se apropriando, mas existem formas de atividade, formas mais autônomas que ele possa, então, se apropriar daquele conhecimento. Conhecimento não numa atitude puramente receptiva. É isso que é o sentido do aprender a aprender, identificar que tem uma série de pedagogias hoje, de propostas pedagógicas, assim, a teoria do professor reflexivo, a pedagogia das competências, né, o próprio construtivismo, que tem muito forte, por mais que possam ter elementos interessantes, mas acaba tendo uma ênfase muito forte na construção de conhecimento em detrimento da... Assim, não é importante aprender, é mais importante aprender a aprender. Então, isso aí que se levado assim, a um nível muito intenso, acaba criando determinados problemas. Então, isso aí, nesse projeto aí, eu procurei analisar como que na literatura da informática educativa esse ideário estava presente. E, de fato, a gente percebeu que é um ideário muito presente. Assim, o construtivismo é muito forte, né? E a ideia de que o aluno tenha um papel ativo é uma ideia bastante importante e legítima, mas a gente tem que ter o cuidado de conjugar. Então, é aquela coisa com que eu comecei aqui, princípio, né? Superar incorporando, né? Trazer novas perspectivas, dando mais voz ao aluno, o diálogo, o interesse, mas também entendendo que tem uma cultura humana que já foi sistematizada, que precisa ser transmitida para esse aluno. Então, conjugar esses dois elementos, né?
Certamente, o papel da Secretaria de Educação entra aí como um belo suporte. Então, professora Simone, como o Núcleo de Tecnologia Educacional funciona nesse sentido e quais as principais ações da NTE de Belém para melhorar o acesso às tecnologias nas escolas, especialmente as ações que estão voltadas para a formação de professores?
Então, o Núcleo de Tecnologia Educacional, ele é uma proposição anterior ainda do Ministério de Educação e ele instituiu em vários estados e aqui no estado do Pará. O NTE Belém ele não tinha condições de fazer todo o acompanhamento desse processo nos diferentes municípios, então em alguns municípios também foram criados os outros NTEs para que pudessem dinamizar essas atividades. E hoje quem faz todo esse trabalho de coordenação de todos os NTEs é o CETAI, que é a CETAI, a Coordenadoria de Tecnologia Aplicada à Educação. Então, o NTE faz uma das pontas, né, nesse processo de formação dos professores. Existem outros NTEs em Altamira, Marabá, Nanideua, né? Então, são diversos municípios que também têm uma lógica, né, um pouco nessa perspectiva.
Em Belém, mais especificamente, o NTE é responsável pelo processo de formação dos professores, né, voltados para esse uso da tecnologia, e aí na linha do que a gente estava dialogando. Não só para que ele se aproprie de como funciona a tecnologia, de como que aprende a editar um texto, a como utilizar um recurso, por exemplo, de produção de vídeo ou de história em quadrinho, mas como que o conteúdo socialmente produzido, sistematizado pela humanidade, né, e que é responsabilidade do professor, eu acho que isso a gente precisa também ter clareza, né? Então, quer dizer, embora o aluno seja um sujeito ativo, presente na sociedade, consciente, tenha toda a perspectiva de protagonismo juvenil, que é uma terminologia hoje muito, né, difundida, mas não tem como negar a formação do professor. Ou seja, é ele quem, né, precisa assumir a coordenação desse movimento. Então, se o professor não tem condições, por exemplo, no exemplo que a gente estava trabalhando há pouco, na fala do professor Benedito e da professora Bárbara, com relação à importância do uso das redes sociais e da preocupação que se tem, né, com esse uso de maneira equivocada, as possibilidades que hoje você tem de não sabendo fazer os filtros adequados, você perder, disponibilizar informações, disponibilizar dados seus que não tem necessidade de serem públicos. Então, muitas vezes, os jovens não sabem disso. O professor deveria saber disso melhor, né? Então, a nossa perspectiva de formação, ela busca articular essas duas dimensões. A dimensão da cultura digital, do uso da tecnologia, de como que ela está colocada hoje na realidade. As redes sociais não surgiram para o uso pedagógico, para o uso educativo. Quer dizer, somos nós que estamos nos apropriando dessas ferramentas disponíveis para trabalhar na perspectiva de que as crianças conheçam mais sobre história, sobre geografia, sobre língua portuguesa, sobre matemática. Então, usar um software que, mesmo sem internet, um aplicativo, mesmo sem internet, ele possa construir histórias em quadrinhos com os rigores que o gênero textual exige. Então, saber que existem balões específicos para determinado tipo de falas, que o discurso utilizado é um discurso direto, que tem diálogo entre as pessoas e que, quando dialoga, existe uma determinada linguagem. Qual é o contexto, se é um contexto formal, informal. Então, a sequência de imagens, que essa história tem que ter começo, meio e fim. Então, são conhecimentos que já vêm sendo trabalhados há muito tempo. Né, os professores de língua portuguesa têm essa tônica. Hoje eles têm outros recursos para trabalhar com essas possibilidades. Então, é essa articulação que eu penso que os processos de formação continuada, que é o que a gente está mais imediatamente responsável, eles precisam dar conta. É o grande desafio. É o professor conseguir trabalhar a tecnologia, compreender que os diálogos, o compartilhamento das informações, trabalhar num texto cooperativo, por exemplo, o mesmo texto sendo construído a quatro mãos, a cinco mãos. Então, os alunos estão realizando um trabalho em grupo e não necessariamente eles estão juntos, olhando olho a olho todo instante. Eles têm os momentos em que eles trocam ideias, em que eles combinam, e tem momentos em que eles podem estar de locais e horários diferentes e construindo o mesmo material, o mesmo vídeo, né, um formulário. Então, essa possibilidade é super importante para que a gente garanta justamente essa articulação entre o que está posto nessa sociedade, hoje tecnologicamente muito enfatizado, mas também a dinâmica do que é preciso que a gente aprenda. Então, um aluno hoje precisa ter resgatado os seus conhecimentos de matemática, de raciocínio, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos um trabalho muito importante com as escolas, na medida em que elas têm o seu projeto político-pedagógico e elas buscam o apoio do núcleo de tecnologia para fortalecer os seus projetos. Então, além do processo de formação, que é rotina nossa, termos formações específicas e continuadas para os professores de diferentes disciplinas, né, com diferentes temáticas, essa articulação dos professores formadores na própria escola, de acordo com o projeto político-pedagógico delas. Então, é muito recente uma escola nossa da rede, desenvolvendo um trabalho voltado para a questão ambiental, da preocupação com a reciclagem do lixo, de coleta do lixo, fez uma grande parceria com o núcleo de tecnologia e eles fizeram uma formação com robótica. Então, os alunos recolhendo material de garrafas PET, vasilhames que não estavam mais sendo utilizados em casa, as crianças fizeram coleta no entorno, essa era uma proposta da escola, e convocaram o NTE para participar, né, alguns formadores para participarem desse processo, para dar vida a esses robôs construídos com material reciclável. e esses alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, que puderam ter conhecimento de programação, né, conversar um pouco mais sobre a necessidade de ter raciocínio lógico, de conhecer a lógica do funcionamento, né, o processo todo de construção, e eles conseguiram, com processos muito elementares de robótica, né, com elementos mais possíveis de serem adquiridos no mercado sem tanto custo, fazer movimentos, né, com esses robôs, que eram robôs com tampas de garrafa, com garrafas, né, já não utilizadas, para também, né, ganhar movimento, acenderem luzes. Então, assim, é a possibilidade do diálogo do que está sendo proposto no centro de formação com aquilo que está sendo a necessidade da escola. Então, já é uma prática dos professores formadores trabalharem com uma formação que envolve um grupo de diferentes professores de escolas, mas direcionar determinadas atividades para algumas escolas de acordo com a necessidade dela. Então, se a escola vai produzir um vídeo, recentemente também a gente esteve participando mais efetivamente de uma escola em que na sua construção de feira cultural, os alunos não querem mais fazer cartazes sobre uma determinada temática, eles achavam que poderiam fazer vídeos, eles gostam muito de fazer vídeo, eles sabem vídeo, mas eles não conheciam as técnicas de enquadramento, de ângulo, né, dos três terços, e queriam fazer isso também com o smartphone, porque nos computadores da escola não era o número suficiente e eles tinham condições de ter possibilidade de fazer no aplicativo que eles até já conhecem. Então, esse conhecimento foi articulado e a temática proposta pela professora é que eles pudessem trazer resultados relacionados à questão, por exemplo, da escravidão. Então, ela trabalhou com o tema da escravidão e eles foram buscar vários enfoques para a escravidão. A escravidão ainda do século XIX, a escravidão relacionada ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, né, que ainda existe, inclusive no nosso estado, que ainda é uma grande frente de trabalho, a questão da escravidão dos animais. Então, os grupos puderam trazer diferentes leituras e pesquisas que eles precisaram aprofundar para construir os seus roteiros de vídeo. Então, eles passam a sair de uma posição de espectadores de vídeos que estão aí disponíveis na internet para serem produtores desses vídeos. Então, eu penso que esse trabalho articulado entre o que a escola faz e o que é possível, né, construir na formação de professores, eu penso que é uma saída, é uma estratégia importante, apesar de todas as dificuldades, apesar, né, das questões relacionadas a não ter estrutura, não ter espaço físico adequado, a ter muitos problemas, né, concentrados na dinâmica da sala de aula, mas eu penso que com muita, assim, com muita valentia os professores estão fazendo o enfrentamento dessas atividades e contando aí com muitas ferramentas, inclusive as ferramentas digitais para isso.
Certo. Professora, eu percebi que muitas vezes a escola é que procura o NTE para dar apoio, mas o NTE também procura outras escolas para iniciar esse tipo de trabalho. Como é feito esse contato?
O processo de formação, ele... Como os professores, de modo geral, eles não têm uma hora pedagógica específica, né, na sua carga horária, é previsto um tempo para que eles possam cuidar também da sua formação continuada, do seu processo de autoformação. Nós abrimos turmas em horários diferentes, manhã, tarde, e hoje temos algumas turmas à noite também, para que os professores possam frequentar o núcleo de tecnologia realizando formações. E aí são temáticas diferenciadas, são temáticas voltadas para algumas disciplinas, por exemplo, uso de GeoGebra, que é um software que pode ser usado para estudos de geometria espacial. Então, são várias temáticas. Essas, como eu comentei, do HQ, de histórias em quadrinhos, de produção de vídeo. Então, tem várias temáticas oferecidas. E além dessas, e aí a partir desses cursos e oficinas, que normalmente são de 40 ou 20 horas, os professores também solicitam essas oficinas que sejam realizadas na escola. E aí, normalmente, elas são feitas juntas, professores e alunos. E eu queria fazer um destaque para o trabalho que nós realizamos também com a Rádio Escola, né? Porque a gente está no programa de rádio, Rádio Web, e a gente tem uma equipe que trabalha mais diretamente com a rádio, e nós temos escolas com estrutura de rádio, com microfone, com caixa de som, com algum material já básico, e eles trabalham na perspectiva de construir programas de rádio que são veiculados nos espaços do intervalo, antes de começar as aulas, no final das aulas. Então, os alunos, né, se articulam formam grupos e eles se revezam de maneira a construir esses programas. E esses programas também são orientados, né, numa pauta relacionada a essa dimensão, que não é uma perspectiva de profissionalização, de que eles aprendam a fazer rádio na dinâmica específica da comunicação, mas para que eles possam trazer as temáticas, o aprofundamento. Então, quem vai construir um programa de rádio precisa estudar sobre aquela temática, precisa buscar informações. É aquilo que o professor Benedito falava, né? Quer dizer, ao invés de só usar como que vai se atualizando com a informação que está chegando, saber que essa tecnologia também pode ser elemento, né, de confirmação. Essa informação é verdadeira? Qual é a fonte? Quem é que está dando essa informação? A gente pode confiar? Então, são elementos muito interessantes que precisam ser ainda ampliados. A gente não tem um grande grupo de escolas ainda, né? Nós temos em Belém mesmo, especificamente, um grupo de 8 escolas que trabalham mais intensamente nessa dinâmica, mas nós temos, assim, uma grande possibilidade de ampliar e o desejo mesmo de fortalecer o trabalho que a juventude já realiza, né, e que muitas vezes está focado em outras preocupações, em outras direções, que pode ser redirecionada para esse trabalho também com a Rádio Escola.
Agora, para a Bárbara, você possui experiência em formação de professores para uso da tecnologia em sala de aula, especificamente jogos também, né, para ensinar matemática. Em geral, Bárbara, como os professores recebem esta proposta? É comum encontrar professores que já utilizam os jogos em sala de aula? E também fala um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho com a plataforma Google for Education.
Geralmente, nas formações dos professores, eles, quando nós falamos dessas possibilidades, né, eles ficam muito surpresos. Muitos desconhecem, né, o potencial das ferramentas. Eu digo ferramentas não só do Google for Education, mas das ferramentas disponíveis, né, de um modo geral. E eles ficam bem entusiasmados, né, com a possibilidade de fazer algo novo nas suas salas de aula. Não é tão comum, assim, da gente encontrar do grupo, né, de formação, encontrar professores que já realizam esse tipo de atividades. Nós sempre encontramos bem pontualmente, né, alguns professores que já utilizam, que já conhecem, que já estão testando, ou ainda que têm um pouco mais de interesse, né, e de tempo para dispor, aprender uma ferramenta e colocar isso em prática na sala de aula. Não é tão comum assim da gente encontrar, mas ainda assim encontramos. E quando apresentamos aos professores, aos que ainda não conhecem, né, eles ficam pensando assim, caramba, isso é uma coisa tão simples, né? Tem coisas no celular deles que está lá o tempo todo, mas que eles não sabem que isso pode ajudar em uma atividade da sala de aula. E aí quando a gente mostra uma coisa simples, eles ficam, caramba, que legal, você estava aqui o tempo todo e eu não sabia. Né? Então é uma experiência assim bem legal, né, de mostrar para o professor que existem coisas que estão à disposição dele, simples, fáceis, intuitivas, que não precisam de internet, que é a nossa grande limitação para utilizar a tecnologia nas escolas, e que ele pode usar isso com os alunos, pode utilizar isso com outros professores, para otimizar o seu próprio trabalho. Né? Então, é bem interessante quando essas coisas acontecem. Em relação ao Google for Education, geralmente nas formações nós trabalhamos com algumas ferramentas específicas. Né? A proposta da Intercellery, enquanto empresa, de levar os programas de formação, não é de dizer ao professor, olha, professor de matemática, agora você não vai mais fazer isso, vai fazer isso e isso com isso aqui. Não é essa a intenção. A intenção é de dizer, olha, professor, existem várias ferramentas, cada uma delas faz isso, isso e isso, e verifique se isso pode lhe ajudar em alguma ação na sua sala de aula, né? Se isso pode lhe ajudar com a disciplina, se isso pode lhe ajudar a organizar algum material ou a entregar, né? Então, o programa de formação que a Intercellery oferece com o Google para Educação, ele é mais voltado para esse sentido, né? Uma das missões do Google, além de organizar todas as informações do mundo, é fazer com que as pessoas não percam mais tempo. Né? Então, existem uma série de ferramentas disponíveis que podem ajudar o professor a não perder mais tempo. Compartilhando trabalhos, corrigindo provas, né, organizando materiais. Então, todas essas ferramentas são gratuitas, estão disponíveis e podem ser utilizadas no celular. Né? Então, as formações ela tem bastante esse viés, né, essa perspectiva. E aí, junto com essas ferramentas que vão potencializar essas atividades pedagógicas, nós também oferecemos, como é que eu posso dizer, alguns suportes em relação aos jogos. Né? Hoje, o mundo da gamificação também tem crescido bastante. E existem muitos jogos digitais que estão disponíveis para aprendizagem. Na matemática, na linguagem, na história. Não só jogos, mas também a própria realidade virtual. Né? Existem, imaginem, um professor de história dando lá a sua aula de história sobre a África e depois levando os alunos para conhecer o continente africano. Que máximo seria isso, né? Isso já aconteceu aqui em Belém. Né? Nós já conseguimos realizar atividades desse tipo, né, para mostrar para o professor que ele pode, com recursos aí limitados, oferecer uma aula diferente, né, relacionando o que ele já está fazendo, a aula dele, a exposição que ele faz, a atividade que ele faz, com um outro recurso que vai contribuir com esse primeiro, né, que é a realidade virtual. Então, essa questão, né, de você gamificar, de você levar os alunos para conhecer outros ambientes, de você ter ferramentas disponíveis no seu celular, que está ali, já faz parte de você, né, como o professor estava comentando. Os celulares hoje, eles são... Não são celulares, são computadores ambulantes, né, que estão conosco e que inclusive ligam. Essa que é a realidade, né? Os celulares agora são isso. Ainda tem mais, eles fazem parte do nosso corpo, né? Não só do corpo dos professores, mas também dos alunos, né? Então, as formações que nós temos realizado, elas têm bastante esse viés, né, de mostrar para os professores as potencialidades, de dizer para eles que existem várias ferramentas disponíveis, ferramentas, games, ambientes, e que eles podem usar isso para favorecer a aprendizagem.
Eu vou abrir agora para as considerações finais de vocês. Que mensagens, que dicas vocês deixam para quem está aí buscando mesmo essa formação para melhorar a aprendizagem em sala de aula?
Como eu falei, assim, acho que a gente precisa articular determinados aspectos que muitas das vezes são considerados contrários, digamos, é a atitude dialética, é articular elementos que às vezes parecem conflitantes, mas são muito articulados. Na formação do professor, por exemplo, uma das dicotomias, assim, muito colocadas era assim: o que é importante? É a formação do professor nos conteúdos específicos ou é na formação pedagógica? Na verdade, as duas são muito importantes, porque se eu não tiver, se eu sou professor de biologia, não tiver um profundo conhecimento de biologia, eu não vou conseguir preparar uma aula boa, e mesmo que tenha melhores materiais e até conhecimentos didáticos e pedagógicos sobre, enfim, sobre a prática mesmo educacional. As duas coisas precisam estar muito articuladas nos cursos de formação, né? Eu estou remetendo um pouco assim, à formação do professor para o uso da tecnologia, mas também articulada à sua formação como professor, à sua formação mais ampla, né? Num curso, preferencialmente dentro de uma universidade onde tem a oportunidade de ensino, pesquisa, extensão. Muitas das vezes os cursos são feitos, inclusive faculdade à distância, em 2 anos. Assim, houve, infelizmente, no Brasil, incentivo a uma proliferação de cursos, às vezes, de qualidade questionável, duvidosa, muito curto, cursos muito curtos. E isso, às vezes, com muito sacrifício do professor que não tem liberação, e que se remete, de novo, às políticas, né? A valorização efetiva do professor, que tem a ver com as políticas. Então, essa formação, tanto em termos de conteúdo, em termos de questões pedagógicas, e aí entra os elementos mais assim, instrumentais da tecnologia. Eu poderia falar de uma coisa assim, que já ficou muito banal, assim, os professores darem aula usando um projetor de slides, né? E aí, por exemplo, eu observo muito, às vezes as pessoas usam um slide cheio de informação, com inúmeros textos, e acabam falando outra coisa, expõe aquilo, cria um paralelismo, que seria, vamos dizer, um erro didático básico, assim, expor uma coisa e falar outra coisa, e o aluno não sabe nem se ele presta atenção. Isso, houve um certo deslumbramento, quando começou assim, ah, agora o professor não usa mais o cuspe giz, né, aquela coisa de antigamente, agora nem a canetinha. E vai pro, inclusive, dizer pro seu aluno, não, depois eu dou os slides para vocês, que acabou sendo também uma coisa hoje até estudado e questionado, que quando o aluno faz a nota na sala de aula, ele está muito mais concentrado do que se, não anotem nada, preste atenção e que depois eu mando os slides para vocês, que acaba também sendo uma prática que se banalizou, mas que poderia ser muito avançada e considerada, mas que, na verdade, tinha alguns problemas, né? E outra questão também que é muito valorizada e eu acho que precisa ser valorizada é exatamente a autonomia do aluno, mas articulada, muito especialmente daquele aluno que está nas séries iniciais, a criança mesmo, articulada com uma heteronomia, quer dizer, o governo alheio favorecendo ao governo próprio. O exemplo que eu gosto muito de dar é a questão da alfabetização. A criança, na idade que ela é alfabetizada, ela não tem autonomia, ela não escolhe ser alfabetizada. Os pais seguram na mão, levam para a escola, os professores vão ensinando, e na hora que ele aprende a ler e escrever, ele adquire uma autonomia. Então, quer dizer, uma heteronomia, um governo alheio que produziu uma autonomia. Então, nesse sentido, por exemplo, essa experiência da França de proibir os celulares poderia chocar, dizer assim, mas não é pela proibição que a gente vai conseguir. Mas, por outro lado, inclusive eles começaram a usar um termo de uma desintoxicação, que o adolescente, o jovem, não fique um tempo indefinido no celular, porque é muito importante também aquele momento que o jovem deita na rede, isso está se perdendo, pega um livro e lê no seu ritmo e não fica aquela coisa assim, você está, até os adultos, por exemplo, se você senta para fazer uma tarefa de manhã e você não isola um pouco o celular, você vai ver coisas chegando, notícias chegando, até livros chegando em PDF no celular, mil coisas que estão levando você a fazer uma coisa e você acaba não fazendo aquilo que você se propõe e muito menos ter uma iniciativa de buscar informação. A informação vai chegando até muito mais do que você consegue processar. Então, aquele momento de deitar, pegar um livro, um romance, um clássico da literatura, ler no seu ritmo, parar o ócio, né? Aquele momento que você para pensar, o sábado, o domingo, esse ócio também é importante para a criação e não está sempre estimulado por uma determinada coisa. Então, eu acho que esse é um elemento também dessa formação de professor. Não só pensar a tecnologia como um instrumento, uma ferramenta para o uso pedagógico, mas ela como algo que está aí na vida e está presente. Então, é necessário formar os alunos para nós nos formarmos e cada vez mais nos atualizarmos nesse sentido, aprendermos a conhecermos, refletirmos sobre essa tecnologia que está aí e o que é que ela tem de grandes potenciais para nós, mas o que ela também representa de problemas econômicos, éticos, problemas, essa coisa da difusão das notícias, né, falsas, que às vezes transitam com muita facilidade. Inclusive, elas mexem às vezes com o nosso desejo. Se é uma coisa que me agrada acreditar naquilo, eu acabo difundindo sem verificar a fonte, né, a veracidade. Então, acho que é isso, é pensar mesmo. E a questão de fundo que eu gostaria de encerrar é: tudo acaba remetendo a uma questão, a valorização do professor. Precisa ser salário, carreira, o professor poder não ficar trabalhando em 5, 6 escolas, correndo daqui para lá, porque ele, trabalhando preferencialmente numa única escola, ele poderia realmente exercer a democracia, inclusive escolar, trabalhar no projeto político-pedagógico, fazer uma série de coisas que ele precisa fazer na escola que ele acaba não conseguindo fazer se ele trabalha em muitas escolas. Então, acho que é pensar esse conjunto da formação do professor.
Certo, professor, muito obrigada pelas suas contribuições aqui no programa. Passo a palavra agora para a professora Simone.
Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com a professora Bárbara, o professor Benedito. Para mim é um prazer estar aqui com você, mediando esse nosso diálogo. E dizer que eu, como professora, que hoje estou na coordenação do NTE, mas sou professora da educação básica há mais de 20 anos, gosto muito do que eu faço e eu acredito no processo de formação do professor. Eu acho que tem muitas coisas. O professor Benedito foi muito feliz nessa colocação em relação aos problemas que a gente tem, a necessidade de política pública. Eu acho que nós temos muitos empecilhos, muitos obstáculos, Mas eu penso que para nós, professores, quando a gente consegue fazer com que os alunos aprendam, com que os alunos consigam produzir conhecimento, quando a gente encontra um aluno, foi meu aluno há 2 anos atrás, Quer dizer, quem sabe a gente não se esbarrou, Você não foi minha aluna na escola em que eu trabalhei e que hoje eu estou vendo você aqui num programa de comunicação, na universidade. Eu gosto muito de trazer os alunos à universidade para que eles conheçam esse espaço, para que eles desejem, para que eles sonhem estar aqui, que é direito deles, Então, eu acho que o professor precisa buscar nos seus processos de formação também esse desejo de olhar para o aluno e acreditar que ele pode crescer, que a gente precisa fazer uma luta sindical, uma luta buscando as melhorias das nossas condições de trabalho, mas porque a gente tenha condições mesmo de proporcionar momentos de construção para esse aluno, de produção, de que ele seja feliz. Eu acho que isso que é o que a gente almeja em qualquer profissão, Fazer o outro também ser feliz. Então é o nosso desejo para que a gente continue aí nessa luta. E se nós estamos num processo de mudança de governo, muda a secretaria, muda algumas orientações, mas o grupo de formadores, o grupo de professores que fica é um professor que está lutando em prol dessa necessidade. Eu penso que isso faz diferença também.
Com
muito obrigada.
Professora, a gente que agradece a sua participação aqui e que todos vocês possam voltar em outros momentos. Professora Bárbara.
Gostaria de agradecer o convite. Eu, particularmente, sou amante de tecnologia e, para mim, é uma satisfação falar sobre isso, compartilhar algumas ideias, trocar algumas experiências. Então, acredito que esse momento foi muito satisfatório. Reencontrar a professora Simone, conhecer o professor Benedito, foi uma satisfação. E de dizer aos professores que estão nos ouvindo, os colegas que estão nos ouvindo, que tenham força e coragem, força para levar para frente essas propostas e coragem para tentar algumas experiências, porque não é fácil, você utilizar a tecnologia, você tentar fazer alguma mudança na sua sala de aula, mas ainda assim é necessário, e é isso, obrigada.
Eu que agradeço, em nome da Rádio Web UFPA, a participação de vocês e, mais uma vez, reforço que em outros momentos vocês também possam estar aqui conosco, compartilhando outras experiências, outras pesquisas, professor, tá bom?
Então, será um prazer.
Já fica aqui o convite para vocês. Hoje, o UFPA Ensino discutiu o tema Cultura Digital e Formação de Professores. E eu conversei com o professor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da UFPA, Benedito Pinheiro. Conversei também com a pedagoga e mestranda do IENSE, professora Bárbara Chagas, e com a professora coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional, professora da SEDUC, professora Simone Neves. Eu agradeço a vocês pela participação no UFPA Ensino. Obrigada a você também, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir no nosso Twitter, @radioweb_ufpa. O programa UFPA Ensina é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elisandra Batista. Coordenação geral, professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.